E aí, quando a pessoa, no ouvir a palavra, e começa a obedecer a palavra, ela está agindo a fé, ela está buscando a justiça, ela está vivendo a justiça de Deus, porque ela está obedecendo a palavra de Deus. Eu não sei se foi claro. Diga aí, dá uma dica
Olha,
para
fica
ele.
mais fácil para entender assim. Se ele é pai, ele quer conversar com os filhos. É um diálogo que você tem com Deus quando você busca ou lendo a palavra dele, sabendo a vontade dele, colocá-lo em primeiro lugar. Se a primeira coisa do seu dia você pensar nele, então ele fala com você através da palavra dele.
Pois é. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela ouve. Então, o reino de Deus, o caráter de Deus, as leis de Deus, as leis do reino de Deus, né? Porque o mundo tem as suas leis. E nós vivemos sujeito a essas leis do mundo. Mas quando a gente quer buscar e receber o reino de Deus em nós, nós temos que mergulhar nossa mente, nosso intelecto, na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai estabelecer dentro de nós o reino dele. Jesus vai se sentar no nosso coração, no trono do nosso coração. Vai apontar qual é a vontade dele e o que ele se agrada e o que ele não se agrada. Então, a pessoa que ouve a palavra de Deus e absorve, mergulha, aceita, acata, recebe e abraça, então essa pessoa, hein, ela entra no reino de Deus, porque o espírito da palavra de Deus penetra nela e faz nela o reino de Deus se estabelecer. Então Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Que são as outras coisas? Marido, mulher, família, filhos,
Trabalho.
trabalho, estudo, profissão, dinheiro, saúde, tudo, tudo que você imagina, tudo que você gostaria de ter, isso vai sendo acrescentado de forma paulatina, pouco a pouco, na sua vida. Ele não vai te dar tudo de uma vez. Ele não vai dar tudo que você quer, mas ele vai te dar tudo que você precisa. E aí, você vai começar a ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Aí você, vivendo a sua vida pautada na palavra de Deus, você estará vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo. É isso. Uma vez, em outras palavras, resumindo tudo, quando você recebe o Espírito Santo, pronto, acabou. Ele reina dentro de você e acabou. Então, todas as demais coisas que você precisa vão sendo acrescentadas na sua vida. É uma coisa que não tem como mudar essa situação. Não adianta a pessoa ser religiosa, caridosa, bondosa, ela ser leal, fiel na igreja, mas se ela não obedece à palavra de Deus, então ela vai continuar com a mesma vida que antes de ser religiosa. Não vai mudar nada. Agora, quando ela recebe o Espírito de Deus, e você vai verificar nos testemunhos que nós vamos postar aqui, você vai verificar que todas as pessoas, depois que receberam o Espírito Santo, tiveram suas vidas transformadas. Todas elas. Vamos ver o caso que nós temos aqui neste momento. O nome dela, a Daniele, é psicóloga. Ela vai falar qual é a experiência que ela teve na sua vida com Deus. E com certeza vai dar para a gente um norte do que nós devemos fazer, o que não, e o que nós não devemos fazer. Presta atenção, por favor.
quando eu estava ali de uniforme para ajudar as pessoas, eu esquecia quantos anos eu tinha, eu esquecia quem eu era, eu esquecia os meus problemas. Porque o meu pai, ele estava bebendo mais ainda, e aí, em uma dessas vezes, ele chegou em casa e ameaçou, falou que estava com arma dentro de casa, que ele ia matar eu e minha mãe. Pegou, mostrou a faca que iria me matar. Com isso, eu e minha mãe começou a ter medo de ficar em casa. Meu nome é Daniele Prado, tenho 41 anos, sou psicóloga. Eu cheguei na Igreja Universal com 11 anos de idade, em que a minha vida estava totalmente destruída. Meu pai, ele era alcoólatra, ele quebrava tudo dentro de casa, brigava com a minha mãe. Nós morávamos de favor. Foi quando uma tia minha começou a pintar a casa dela, fazer reforma na casa dela. E aí chamou um senhor para fazer a pintura. E aí um dia ele falou para minha mãe, falou, olha, eu queria vir aqui conversar com vocês, mas não comigo trabalhando. E aí ele veio com a roupa de obreiro, né, com a Bíblia, e falou assim, olha, eu sou obreiro da Igreja Universal, eu queria convidar vocês para ir na igreja. E aí ele falou uma palavra-chave, o Senhor Jesus, ele está vivo. E aí a gente aceitou ir na Igreja Universal. Nós fomos num domingo, às 3 horas da tarde, uma reunião pequenininha, uma igreja pequenininha. E só tinha o pastor e mais 3 pessoas, e a gente. Aquela reunião foi totalmente a paz de Deus dentro da gente. É o primeiro contato com Deus. Quando completei 12 anos, aí eu quis me batizar. Eu me batizei nas águas, e aí eu comecei a perceber que eu tinha que ter algo a mais com Deus, que é receber o Espírito Santo. E fui buscando o Espírito Santo de quarta, de domingo, todas as reuniões. Aí eu comecei a ir de domingo às 18 horas, que na época não era reunião só do Espírito Santo, era reunião do amor. Ali eu busquei com toda intensidade e naquele dia eu recebi o Espírito Santo, né? Eu recebi a certeza de que ele estava ali comigo. E aí não era só uma certeza do que o obreiro tinha me dito lá atrás. Era uma certeza que estava dentro de mim. O meu foco já não era mais a minha vida terrena, então começou a mudar. E o sofrimento do outro, do próximo, já era visto de outra maneira. Você quer pegar a pessoa no colo, você quer abraçar aquela pessoa e quer falar para ela, olha, Jesus pode mudar a sua vida, ele mudou a minha. Quando eu estava com 15 anos de idade, eu entrei para a obra, né, como obreira, eu tinha 15 anos. Quando eu estava ali de uniforme para ajudar as pessoas, eu esquecia quantos anos eu tinha, eu esquecia quem eu era, eu esquecia os meus problemas. Porque o meu pai, ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus, ele foi até a igreja, mas ele não quis. Então ele estava bebendo mais ainda. E aí, em uma dessas vezes, ele chegou em casa e ameaçou, falou que estava com arma dentro de casa, que ele ia matar eu e minha mãe. Pegou, mostrou a faca que iria me matar. Então, com isso, eu e minha mãe começou a ter medo de ficar em casa. Então, o que a gente fez nesse dia? A gente foi dormir numa praça. Foram 3 vezes. Em 3 noites, a gente dormiu na praça. Só que também não é dormir, né? É ficar sentada numa praça. Em nenhum momento a gente ficava assim, Deus, por que a gente está vivendo isso? A gente só ficou sentada na praça, muda, as duas em silêncio. E mesmo com todos esses problemas, em nenhum momento eu duvidei de que Deus era Deus. Em nenhum momento eu duvidei que eu tinha uma unção e que eu podia sim abençoar as pessoas, independente do problema que eu estava passando. E minha mãe tomou a decisão de separar do meu pai. Após a gente ir embora, né, para outra cidade, eu continuei fazendo a obra de Deus, fazendo o melhor para Jesus. A minha mãe continuou firme na fé. Foi onde entrou o meu padrasto, né? Que ele acabou indo morar lá na mesma cidade que a gente. E ele tinha 2 filhos. E aí Deus fez, assim, uma restauração familiar. Nesse momento, estava tudo muito calmo. Tava uma bênção a minha casa. Imagina, não tinha mais brigas dentro de casa. Minha mãe casada com um homem de Deus. Eu tinha 2 irmãos, que até então eu era filha única e agora eu tinha 2 irmãos. Minha vida financeira estava boa. Eu tinha minha casa, aí a gente já tinha mais outra casa, então eram 2 casas. Tava tudo lindo. Só que quando tá tudo maravilhoso, é que vem o mal e lança, né, uma sementinha dentro o que estava faltando na minha vida. Eu com 30 anos, não tinha ninguém, não tinha namorado. Olha o que ele lançou na minha cabeça. Olha, foram 15 anos da sua vida lutando pela vida dos outros, de outras pessoas. Você deu o seu melhor para as outras pessoas. Agora está na hora de você pensar em você. Quando veio esse pensamento, eu coloquei numa gaveta. Em um dado momento, demorou um bom tempo depois desse primeiro pensamento, aí chegou uma pessoa. Essa pessoa, ela não fazia parte da obra, era assídua na igreja, mas não era convertida. E aí a pessoa começou a gostar de mim, eu comecei a gostar dessa pessoa, e aí começou mais um conflito. E agora? Mas eu gosto dele, eu sou obreira, e ele não é obreiro. Como que vai ser isso? E aí eu fiquei naquele conflito por vários meses. E aí eu falei, não, eu gosto da pessoa, e eu fui obreira durante 15 anos, então tá tudo certo, Deus sabe que eu fiz o meu melhor, Deus sabe que eu fiz o melhor, então eu vou entregar. Então eu fui falar com o regional para poder entregar meu uniforme. Eu já estava já com todas as respostas antes mesmo dele fazer a pergunta. Então, quando eu vi, para eu tomar essa decisão, já estava mostrando que quem era o Senhor da minha vida naquele momento. E aí, comecei a namorar. Só que namorar não me fazia feliz. Não me fazia feliz. Eu pensava assim, é só isso? Porque eu estava com a pessoa, eu era alegre, mas não era feliz, porque faltava algo. E lembrando que eu não estava sendo feliz mesmo tendo toda a minha vida estabilizada. Deu um ano, mais ou menos, de namoro. Não deu certo, a gente se separou. Comecei a fazer faculdade. Por que psicologia? Só depois que eu fui ver, depois de um tempo, o porquê da psicologia. Mas por que eu escolhi a psicologia? Porque a psicologia é uma área que atua o quê? Ajudando as pessoas. Que era para suprir, de uma certa forma, a falta que eu tinha de servir a Deus com a unção que Ele tinha me dado lá atrás. Mas eu até então eu não tinha percebido isso. Até chegar nos atendimentos, né? E eu comecei a ver que quando eu estava ali atendendo as pessoas, eu pensava assim, eu estou sentindo falta de servir a Deus. A minha alma, é o meu espírito pedindo, por favor, volta. Eu nunca imaginei que fazer a faculdade de psicologia, eu mesmo iria me autoanalisar espiritualmente para ver aonde eu estava. E aí eu percebi que eu não tinha mais o Espírito Santo do meu lado. Ele estava fora, ele estava ainda ali do lado, mas ele não estava mais dentro de mim. E isso tudo sem ter saído da igreja. É importante falar isso, sem sair da igreja. Estando toda semana na igreja, participando de Santa Ceia, sendo dizimista fiel, orando, jejuando, mas ele não estava no lugar dele. Então, para devolver o lugar que era dele, eu precisei primeiro perceber aonde eu estava errando e pedir perdão a ele. Então, eu fui lá pedir perdão para Deus. Olha, Deus, me perdoa, porque ninguém pode tomar o lugar que é seu. Não precisaria nem ser outra pessoa, mas eu coloquei os meus sonhos no lugar. Então, se antes eu só ia no domingo de manhã, mas não ia na quarta, por algum motivo, vai chegar atrasada, não importa. Então eu vou atrasada, mesmo que for no amém, mas eu vou. Comecei a falar de Jesus para as pessoas que estavam ao meu redor, porque já era uma coisa que eu não fazia mais. Eu comecei também a participar das meditações da Dona Cris no Univer, né, que falavam diretamente com aquilo que eu precisava escutar. Eu tirava um momento da noite, uma hora, duas horas da minha noite, para meditar na palavra de Deus. As orações já não eram só à noite e de manhã, era o dia todo. Do nada eu virava e estava ali trabalhando. Deus, não se esqueça que o Senhor é o primeiro do meu coração. Quando eu estava num domingo de manhã, a minha vontade era tanta de demonstrar para Deus que Ele era maravilhoso para mim, que Ele era o amor da minha vida, que Ele era a pessoa mais importante da minha vida. Naquele momento, eu não sabia nem que eu estava na igreja. Eu já não escutava mais a voz do pastor, eu já não escutava mais a música, eu já não escutava mais nada. Aquele momento era de acolhimento para mim. Era um momento de que eu me sentia abraçada realmente por Deus, Ele falando para mim, eu te aceito. Esquece o que você errou, esquece o que as rebeldias, que eu tô te aceitando do jeito que você é. É uma experiência que totalmente diferente da primeira. Totalmente, porque agora não era o encontro, e sim o reencontro. É diferente quando você sabe que você errou com alguém e essa pessoa te perdoou. Aquele dia para mim foi o dia mais maravilhoso da face da Terra, né? Eu queria sair de lá falando para todo mundo, ó, você errou? Não se preocupa com o seu erro, porque independente do que você fez, das cabeçadas que você deu, as decisões, as atitudes que você teve, Ele te aceita. Ele só espera que você o aceite, né? Que você o convide, que você dê aquele espaço que é dele de volta. Eu não tinha certeza da minha salvação. Eu tinha medo. Às vezes eu sonhava que o mundo estava acabando e eu falava assim, meu Deus, eu vou ficar. Aí eu falei assim, o Senhor pode voltar agora, nesse momento que está tudo certo. E a partir desse dia, quando as pessoas falavam, olha, aconteceu isso, está tendo terremoto, está tendo isso, os sinais do fim dos tempos, eu falava, graças a Deus. Daqui a pouco eu vou me encontrar com o amor da minha vida de fato e verdade, de face a face, né? E tudo mudou completamente. Então foi um momento em que Deus, Ele falou comigo a respeito de, sim, voltar para o lugar onde Ele me colocou. Hoje eu sou obreira, né? E também faço parte ainda do Força Teen Universal. Hoje eu aprendi que o meu principal objetivo e meta tem que ser jamais falar não para Deus. Porque eu já falei uma vez não para Deus e ouvi para onde eu fui. Aquela tristeza que eu tinha lá atrás de se sentir vazia, triste, incompleta, hoje, tendo o Espírito Santo de volta e servindo Ele novamente, não me falta mais nada. A alegria, ela é completa, porque é isso que o Espírito Santo faz. É isso que Deus faz na vida daquele que fala, eis-me aqui. Então, hoje eu sou completamente feliz em todos os sentidos da minha vida, porque eu tenho Jesus dentro de mim. Quanto
te entreguei e restou, com um coração cansado eu te adorei, com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode acontecer a família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não justifica uma vida assim. Eu não posso. aproveitar do mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar.
Pois é, meus amigos, preste atenção. Uma das coisas que mais o diabo usa, uma das armas que mais o diabo usa para tirar as pessoas da presença de Deus é a vida sentimental. A vida sentimental. Essa é a realidade. Eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim porque eu também queria cuidar de mim. Eu queria também ter a minha costela na minha juventude, na minha adolescência. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente aquilo. Eu pautei minha fé numa promessa de Deus e foi, olha, meu Deus, eu quero essa criatura aqui. O Senhor diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu estou pedindo isso aqui, ó, isso que eu quero. Ele me deu. Ele cumpriu a palavra dele. Só que aquilo que eu queria, contrariando a vontade dele, depois, mais tarde, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu também, olha, não é isso não, eu errei, isso me perdoa, agora dá um jeitinho aí, tira esse problema de cima de mim. Então, a gente, especialmente quando está na adolescência...
O jovem, isso aí, né? é o pensamento dele.
É muito cruel. Mas o fato é que você que está nos assistindo nesse momento, que deve ter tido ou deve estar vivenciando um problema como o problema sentimental, você serve a Deus, mas o seu lado afetivo, o seu lado sentimento está em falta, presta atenção, presta bastante atenção. Deus é tão grande, é muito glorioso. Olha só o que está escrito, o que está escrito na palavra de Deus. Veja só, por favor, põe aí o versículo. Olha só, a casa e os bens são herança dos pais. Quer dizer, os filhos herdam dos pais casas, carros, bens, dinheiro, ouro, etc, etc, etc. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. E aqui serve também para o marido prudente. Aqui não é só para o homem, mas também para a mulher. Existe o esposo prudente. Então, amiga e amigo, muita atenção nessa palavra, porque é Deus, Deus é Pai, e como tal, Ele não quer que os seus filhos casem mal, porque a coisa pior do mundo é você fazer o casamento de um filho ou de uma filha com uma pessoa que não é da vontade de Deus. Ora, é Deus quem busca a esposa prudente, o marido prudente. Por quê? Porque essa é a lei da vontade de Deus. Vocês devem lembrar de Abraão. Foi Abraão quem escolheu a esposa para o seu tão amado filho Isaac. Então ele mandou um servo ir buscar Rebeca para Isaac. Quer dizer, e ele falou, olha, você faz um juramento aqui, que você não vai buscar, você não vai trazer ninguém que seja de fora do nosso povo. Não pode ser estrangeiro, tem que ser de dentro da nossa casa, da nossa família. Então, Deus, aquilo representa Deus. Abraão representava Deus. Isaac representava Jesus. Abraão representava o Deus Pai, Isaac o Deus Filho. E a esposa era a igreja do Senhor Jesus. Então, Deus é que escolhe a esposa ou o marido prudente. E quando ele faz isso, ele sabe perfeitamente o que se enquadra, que se encaixa com a gente de forma uniforme. É como, por exemplo, nós dois, né, Esther? Você e eu, a gente, né?
Ele, como pai, sabe que a vida sentimental para o rapaz, para a moça, é o mais importante, mais do que o dinheiro, do que a casa que o pai pode dar. Por exemplo, o presente de Deus é bem melhor que o dos nossos pais, né? É. Porque ele escolhe o melhor para nós. Desde quando nós o pedimos, né, colocamos para fazer a vontade dele. Ele sabe escolher, nós não sabemos escolher o melhor, mas Deus sabe.
Pois é, então você que está nos assistindo nesse momento e que tem essa carência afetiva, você que não faça isso, minha filha, não saia, meu caro amigo, não saia da presença de Deus. Confie nele. Ele tem uma pessoa justinha para você. Por exemplo, essa menina, essa
Daniele.
Daniele. A Daniele está sendo para um esposo prudente. Deus já tem a pessoa certa para ela. Assim como ela está preparada para assumir como esposa prudente para um marido que Deus também já apontou, que já escolheu para ela, ele tem para você, esposa, ou mulher, ou jovem, ou rapaz, ou homem já maduro, não importa. Deus tem a pessoa certa para cada um de nós. É Ele que, quando Ele fez Adão, Ele disse, não é bom que Adão esteja só. Então, fez uma companheira, uma auxiliar, idônea. Idônea quer dizer que se encaixava
de acordo,
perfeitamente de acordo com Ele. Então, amiga, você tem que ter essa convicção, essa confiança. Isso que é fé. Fé não é só para você mandar o espírito imundo embora. Fé não é só para curar os enfermos, para libertar as pessoas. Fé não é só para falar de Jesus. Fé é para viver a fé. Aí está a palavra de Deus. Do Senhor vem a esposa prudente, ou do Senhor vem o marido prudente. Foi isso que aconteceu com a Esther. A Esther estava esperando eu também. E eu estava esperando por ela, mas eu não sabia. Até que nós demos com os burros na água. Eu dei com os burros na água e até que... Eu falei assim, Senhor, faça agora, a tua vontade.
Agora o Senhor pode escolher.
É, agora o Senhor pode ficar, fica à vontade. Aí ele me encaminhou para Esther e vice-versa. Então, a gente se tornou feliz. Então, a gente prega o Evangelho e vive aquilo que a gente prega. Por quê? Porque a gente tem essa experiência que é extremamente importante. Porque o casamento não é uma brincadeira, não é uma tentativa, não é uma aventura. O casamento é algo espiritual, sobretudo. O casamento é algo espiritualíssimo. Veja só, o casamento, o nosso casamento, o casamento de duas pessoas, o homem e a mulher, é assim, o homem representa Jesus e a mulher representa a noiva de Jesus. Então, quem escolhe a noiva do seu filho é o pai. Quem escolhe o noivo da sua filha é o pai. É isso que esse versículo está falando. Ele, quer dizer, os pais que não conhecem a Deus, eles querem deixar casas, bens, patrimônio para os seus filhos. Mas quem é de Deus, quem é filha de Deus, espera que o seu pai venha lhe trazer o marido prudente. Quem é filho de Deus espera que o pai venha trazer-lhe uma esposa prudente, para que então ele seja herdeiro do reino dos céus. Porque quando a gente casa bem, a gente tem um sustento físico, material, que a gente pega, que a gente toca, que a gente sente. É ou não é? É. Isso aí é que é extremamente importante. Se isso não acontecer, é difícil a pessoa se manter na fé. Então, põe a sua barba de molho, não se deixe levar pela aparência, não viva em redes sociais buscando alguém e para se relacionar, mesmo que seja da igreja. Não creia nisso. Eu tenho visto muitas pessoas da igreja, muitas pessoas que eram obreiras, perderem a salvação por causa de se deixarem levar pelo sentimento. O Senhor cuida de você, minha amiga, meu amigo. O Senhor tem prazer em fazer com que você encontre a pessoa certa para você. Ele fez a porca, ele fez também o parafuso. Ele fez o parafuso e fez a porca. Então, ele fez um para o outro. Então, tem uma pessoa certa para você. Nesse mundo de 8 bilhões de pessoas, tem uma pessoa que Deus está preparando. Se já preparou, ele vai trazê-la. Se não preparou, deixa ele preparar. Aguarde, tenha paciência, espere em Deus, aguarde em Deus, porque Ele é Pai. O Pai se preocupa com os filhos. Foi assim conosco, né, Esther? É. No caso, fala aí.
A importância de colocá-lo em primeiro lugar. É. Né? Nós colocamos Deus em primeiro lugar e depois vimos a necessidade dEle fazer a vontade dEle. E não, nós não saberíamos escolher bem. Mas Deus sabe escolher bem. Ele sabe a pessoa certinha, de acordo com você, porque Ele te conhece. E conhece muito bem, né?
Por exemplo, nós dois. Fala da Cristiane e da Viviane, Esther.
Ah, sim. Nós, como pais, também escolhemos os nossos genros.
Vou escolher, é.
E Deus tem honrado essa nossa fé, porque eles são muito unidos, são bem casados e ainda ajudam outros casais.
Não é bacana? Você conhece o Bispo Júlio e a Viviane, você conhece o Bispo Renato e a Cristiane. Então, são frutos da nossa luta com Deus, da nossa entrega para Deus, de colocá-lo em primeiro lugar. Ele apontou as pessoas certas para elas, e elas estão sendo, são felizes, felicíssimas, felicíssimas. E nós também ficamos muito felizes. Quanto mais felizes eles forem, mais felizes nós seremos.
E Deus vê isso, Ele fica também feliz.
É claro.
Vê que você está fazendo aquilo que Ele planejou, de você não ficar só. Tem a sua companheira, seu companheiro. Foi o plano de Deus, fomos criados para isso.
É isso. Esther, quando nós nos casamos, Deus ficou feliz. Quando você viu, quer dizer, você e todo mundo que estava no casamento, né? Viu a minha alegria, o meu gozo, aquilo era, eu era representando, estava ali Jesus. Poxa, achei minha noiva, vem minha noiva, que é pura, que é de Deus, uma pessoa que foi escolhida por Deus. Então, eu me senti tão alegre, Deus, obviamente. Você imagine Deus, Esther.
Me sentiu.
Olha só!
Isso que eu planejei para eles. Eles se encontraram.
Olha só! Olha!
Olha a cabeleira.
Olha a cabeleira. Ah, se eu tivesse uma cabeleira dessa. Então, meus caros, é isso aí. Deus quer fazer de você feliz. Ele quer fazer de vocês felizes. Ele quer se realizar em você. Você sabia disso? Você sabia disso? Que Deus quer se realizar em vocês? Pois bem, agora, deixa Ele escolher. Não escolha por você, não, porque você vai... Você não pensa que a pessoa, ah, ele é pastor, vai dar certo. Ah, não, ela é obreira, vai dar certo. Nada disso. Não pense nisso. Não pense nisso. Porque nós temos visto muita gente quebrando a cara. Porque não teve a fé paciente de esperar, de aguardar na escolha de Deus para nós. Graças a Deus. Então, nós temos a dona Sheila, que vivenciou mais ou menos essa situação da Daniele sobre relacionamento. Relacionamento. E que, por conta da sua fé, priorizar a vontade de Deus, Deus consertou a vida dela, como Ele consertou a minha também quando eu era solteiro. Deus abençoe vocês. Vamos lá assistir.
Meu nome é Sheila, eu tenho 52 anos e sou formada em serviço social. Eu cresci em um lar em que tinha muitas brigas, né? Eu presenciava muitas situações difíceis nas brigas dos meus pais. E muitas das vezes, nesses momentos, eu me trancava. Eu ficava num lugar fechado para que eu não conseguisse ouvir ou não presenciar. Cheguei até a ter momentos de ter o desejo de tirar minha vida. Teve um momento que eu cheguei a pegar até uma gilete que tinha lá, né, no banheiro. Na época, eu era muito pequena, eu tinha 5, 6 aninhos. E isso aconteceu muitas vezes. Conforme eu fui crescendo, essa situação, ela me deixou muito triste. Eu era uma adolescente triste, eu era uma pessoa que tinha complexos, né? Assim, eu achava que eu não conseguia fazer as coisas. Quem olhava achava que eu era feliz, só que lá no fundo eu sabia que não, que tinha algo ali dentro que não preenchia, era um vazio. Eu saía para festas, para assim, lugares que tinham muitas pessoas. Dentro, né, dessa situação, eu conheci, né, o meu ex-marido. Né, na época, a gente começou a se conhecer. E por várias vezes eu tentei terminar, por esses medos que eu tinha, essa insegurança, esse vazio, essa tristeza. Mas assim, eu acabei continuando esse relacionamento. Nós nos casamos, né? Eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Tinha muitas brigas, né? As mesmas brigas que eu presenciava aconteceram na minha vida. Então, isso acarretou muitos problemas, né, no relacionamento. Foi quando uma pessoa apresentou para a gente a Igreja Universal, né? Então, aí nós decidimos ir para a igreja, né? E nesse primeiro momento, quando eu cheguei na igreja, Eu tinha uma certa resistência. eu tinha um pouco de dificuldade de me entregar, mas dando a oportunidade, ouvindo a palavra, fazendo os meus propósitos, eu consegui entender o que era e o que eu precisava para preencher aquele vazio que eu tinha, porque até então ele existia. Então foi quando eu entendi, através de uma palavra do bispo, que ele disse, né, que a gente precisava ter o Espírito Santo, né, que a gente precisava priorizar o Espírito Santo para que a gente tivesse aquele preenchimento, né, do vazio que a gente sentia. Então naquele momento a minha decisão foi de me batizar nas águas, né, o que eu precisava matar minha velha criatura. E quando eu, né, me batizei nas águas, eu comecei o processo de busca do Espírito Santo. O dia que eu recebi o Espírito Santo, eu lembro que foi numa quarta-feira. Eu fui decidida, né, eu fui para a reunião, eu assim, tirei todos os pensamentos, tudo que tentava atrapalhar. E naquele momento, né, na hora da reunião, eu fechei os meus olhos, era como se eu estivesse sozinha, né, na igreja. E naquele momento foi um momento de entrega. Eu entreguei tudo, né? Eu falei para Deus: olha, meu Deus, tudo eu entrego para o Senhor. Eu me esvazio de mim, né? Porque eu quero o teu Espírito. E foi quando eu tive a experiência, que foi uma experiência gloriosa. Né, foi assim, uma alegria muito grande. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas era como se tivesse só eu e Deus. Eu naquele momento foi um momento glorioso da minha vida. Foi um momento em que a vontade era sair falando para todo mundo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa diferente. Né, as minhas atitudes, o meu comportamento com as pessoas, a vontade, né, de estar ali falando, né, de Deus para as pessoas, o desejo de fazer, né, o que agradava a Deus é o que me preenchia. Então, assim, todos os momentos que eu ia fazer algo, eu sempre priorizava Deus, eu sempre priorizava fazer da forma que agradava a Ele. E nesse período, né, do meu casamento, já, né, na presença de Deus, eu vi alguns sinais, né, no meu esposo de que algo não estava bem. Então, assim, foi uma situação muito difícil, porque eu tinha o Espírito Santo, eu tinha a força que vinha dele, mas veio essa situação. Ele se relacionou com uma outra pessoa, né, nós tivemos alguns problemas, né, no decorrer aí do nosso casamento. Foi, assim, uma dor muito grande, porque assim, eu não esperava passar por isso, mas o que me deu forças para enfrentar isso foi ter o Espírito Santo comigo. Então ele me deu a direção para conduzir aquilo, me deu a direção para perdoar, né? Me deu assim o sustento que eu precisava, porém chegou o divórcio. Nesse período, o que me fez permanecer foi o Espírito Santo. Por quê? Porque ele me deu o sustento que eu precisava, né? Então, assim, eu fui mais à igreja, né? Foi um momento de muita dor, né? Porque não é fácil, né? Um casamento assim se desfazer. Então, eu priorizei o Espírito Santo. E Deus me deu um presente, né? Depois de 8 anos, né, que eu estava sozinha, Deus me presenteou com uma pessoa de Deus, uma pessoa da fé, né? Então, assim, nós começamos o nosso relacionamento, tudo certinho, né? Na presença de Deus, namoramos, tudo se fez novo. Hoje, eu sou uma pessoa, assim, muito feliz, né? Aquela tristeza, aquele vazio, né, aquela situação dentro de mim mudou. O meu relacionamento com a família, né, é um amor, é uma convivência assim muito forte com os meus filhos, né, é um prazer servir a Deus, né, quando as pessoas, né, elas chegam na igreja com a mesma situação que eu estava. Então, assim, atendê-las, né, estar ali presente, poder falar com elas, poder cuidar delas. Então, estar ali servindo a Deus é um prazer. O Espírito Santo, para mim, é tudo o que eu preciso, né? Ele é o meu sustento, é o meu braço forte, é o meu alimento. É nos momentos difíceis, porque eles vêm, as guerras vêm, é Ele que me dá o sustento que eu preciso, é Ele que me conduz. Então, para mim, Ele é o que eu tenho de mais precioso.
Se o primeiro mês de um ano, que você desejou que fosse feliz, já trouxe tanta tristeza.
O Japão foi atingido por uma série de fortes terremotos.
Islândia, um vulcão entrou em erupção.
A situação ainda é muito grave no Rio de Janeiro.
Já são 11 mortos.
O que esperar do segundo e dos próximos meses do ano? Mesmo neste mundo das piores notícias, é possível ser feliz. Aprenda os ensinamentos práticos para a vida, revelados pelo próprio Senhor Jesus. E desfrute, na prática, de um ano feliz e realizado. Neste domingo, 18 de fevereiro, o sétimo domingo das bem-aventuranças. Às 7, 9:30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todas as igrejas universal.
Durante 15 anos, eu sofri com a doença, onde os médicos não diagnosticavam, e isso passou a trazer um vazio muito grande. Então, eu tentava estudar, eu tentava, no meio da família mesmo, encontrar amizades para preencher tudo isso. Eu não consegui. Entre todos os meus irmãos, eu me sentia excluída, a que ninguém queria por perto. Aí houve a primeira tentativa de suicídio, né? Eu tentei me jogar na frente do ônibus e ali eu não consegui. Então eu passei a ter a dificuldade de, primeiro, acreditar em mim. Nenhum suicídio eu conseguia cometer. Eu tinha o pensamento que nada me preenchia, então ninguém ia sentir minha falta, né? Então houve a discussão na família, toda a família reunida. Acabei brigando com os meus irmãos ali. E eu, primeiro que eu tentei matar um deles, né? Tentei matar o meu irmão. Depois dessa discussão, eu subi para a laje da minha casa, na casa dos meus pais, e tentei novamente suicídio. Porque eu sempre ficava no vazio ali, todo mundo reunido e eu sozinha. E eu sempre falava, poxa, não serve para nada. Você não serve para nada, para ninguém nesse mundo. Né? Então, eu acabei subindo ali na laje, tentei novamente o suicídio, né? E não consegui novamente. Eu percebi que eu precisava de alguém, né? Eu precisava de ajuda. Fiquei sabendo que tinha uma nova igreja no bairro e eles faziam os trabalhos de evangelização nas ruas. Eu falei assim, se Deus me permitiu chegar até aqui, é para alguma coisa. Então, eu vou me estar disponível para alguém. Alguém tem que chegar até mim, não é possível que ninguém me veja. Até que um dia uma moça veio e me deu um convite. Eu imediatamente, nem esperei ela terminar, falei assim, eu vou com você. Eu vou com você para onde, aonde tem ajuda, eu vou. Chegando lá, que eu vi que era a Igreja Universal, eu recebi a família que eu não tinha, os amigos que eu não tinha. E no mesmo ali, onde eu nunca imaginei que eu ia encontrar ajuda. Ela sempre estava do meu lado, me conversando, me orientando. Eu conheci realmente a presença do Espírito Santo. Quando ela me apresentou, né, quem era o Espírito Santo e o que ele podia fazer com alguém que se entregava. Então eu passei a buscar. Eu passei a buscar sem parar. Eu fazia tudo que me mandava. Eu entendi que o Espírito Santo era totalmente a cura para tudo, para o meu interior, para tudo na minha vida fazer sentido. E chegando um dia, um pouco tempo depois, batizado do Espírito Santo, foi muito gratificante, porque eu não tinha mais nada. Eu já dormia bem. A minha família já
me conhecia diferente, já não tinha mais as dores no corpo, já não era mais doente. E ela falou assim, olha, vai ter uma reunião especial, uma vigília, e nessa vigília é do novo nascimento, da nova vida. Se você quiser, você vem para a gente estar participando. Só que eu coloquei dentro de mim, de lá eu não posso voltar. Se Deus não descer sobre mim naquele dia, eu não posso mais voltar. E ali, no começo, nada aconteceu. Na pregação, nada aconteceu. E antes de vir embora, na oração final, o Espírito Santo falou, eu te trouxe aqui. Desde o primeiro dia eu tinha um propósito. Por isso que tudo isso passou. Porque eu precisava de você aqui. Você tinha que estar aqui. E eu recebi a certeza absoluta que a minha vida tinha sentido para alguém. Alguém precisava de mim. Então ali eu recebi esse Deus grandioso que mudou totalmente a minha vida. Mudou totalmente a minha história como pessoa, o meu interior se transformou totalmente, porque eu já tive certeza que eu não estava mais só. O Espírito Santo, ele curou totalmente, tanto a alma, que foi o principal, que era por conta da dor da alma que o corpo estava sofrendo. O Espírito Santo, ele me proporcionou um caderno totalmente em branco, para começar a nova história, porque eu não tinha nenhuma. Então, a partir dali, a Fátima começou. Então, comecei a ser irmã, comecei a ser filha. Graças a Deus, Ele me abençoou hoje com os irmãos maravilhosos que eu tenho. Hoje eu tenho uma família grande, muito abençoada mesmo. Cada um eu amo demais. Meu pai e minha mãe pôde ver essa transformação, fez parte dessa história. O tempo passou, eu me casei. Deus me presenteou com um esposo maravilhoso também. Tudo da fé, graças a Deus. Não podia ter filho depois de um período por conta dessas dores que eu tive. E houve o projeto, a gente tem o nosso filho. Eu já tenho um menino. Menino muito abençoado. Fala que ele é um presente mesmo, porque era um presente. E a restauração, ela não parou por aí. Faço exatamente a mesma coisa que foi feito comigo. Eu falo para essas pessoas que eu entreguei o meu caminho e o mais ele fez por mim. E ainda tem feito. E vai fazer muito mais ainda, tenho certeza disso.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus.
No sábado nós estaremos aqui com vocês. Até lá. Graças a Deus.
Senhor, eu sei que tu me sou.